Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Durante quatro estações, em todas as manhãs, o trem deslizava em frente de nossa casa. Nascia na casa de um avô, que escrevia nas paredes, e morria na cidade de outro avô, com seu olho de vidro. Sempre suspeitei o nascer como entrar num trem andando, só que o mundo, eu não sabia de onde vinha nem para onde ia. E no meu vagão, não escolhi os companheiros para a viagem. Eram todos estranhos, severos, amargos, impostos. Também não entrei sem comprar o bilhete de viagem. Minha bagagem, pequena, cabia debaixo do banco, de segunda classe, sem incomodar. Contrabandeava poucos pertences, uma grande dor que doía o corpo inteiro e a vontade de encontrar um remédio capaz de remediar o incômodo. Até hoje, o mundo ainda não atracou. Vou sem esconder o destino. O trem estancava na minha cidade, trocava de carga e reabastecia-se. O mundo só nos permite uma baldeação definitiva. A madrasta montava a comida em cada prato. O arroz de um lado, o feijão ralo ficava ancorado no arroz, lembrando uma praia mansa como um mar negro sem ondas. Na extremidade do oceano, uma ilha feita de abóbora, chuchu ou quiabo, segundo sua escolha. Um fragmento de carne, renda bem engomada, segurava o arroz. A fatia de tomate entrava como um sol sobre o arroz em neve, colorindo seu império. Minha irmã maior gostava de agulhas. Meu primeiro irmão mastigava vidro. Uma brisa morna morava na ponta dos dedos da quase moça. Ela trespassava na agulha uma linha de azul profundo e bordava. Tecia paisagens com pontos de cruz miúdos, mas tão miúdos que ficava difícil acreditar que não eram mares as águas que ela crucificava. Não erguia a cabeça quase nunca. Vivia curvada sobre os panos, construindo suas cruzes sob um desconhecido calvário. Na testa trazia uma cicatriz enviesada. Os olhos exigiram lentes grossas para desanuviar o mundo. Ao brincar com sua boneca de celuloide, trancada no banheiro, escondendo-se do pai, caiu e levou muitos pontos. O medo bordou sua fronte com pontos de dor. Um sonho fora do sono persistia em mim. Nasci afogado por ele, o de desvendar o mar. Afundar-me em sua grandeza, salgar-me em sua salmoura, esconder-me em suas ondas, surgir desafogado onde nem eu me sabia. Eu só desconfiava o mar por ouvir dizer. Numa infância sem surpresas, cercado pelas montanhas, o mar escondia-se depois de muito pensamento. O pai recebia seu prato, seu garfo e sua faca. Senhor de dois punhais, comia manso. Mastigava tudo sem muito embaraço. Nunca empunhou as armas contra os passageiros do trem. Cortava o bife com a faca e espetava o retalho de renda com o garfo. Em meu livro de catecismo, um demônio empunhando um garfo de três pontas nos levava a um pavor do inferno e medo dos pecados. Eu olhava meu pai comendo e consumia ligeiro todo o meu prato, para arrematar antes de todos. O último ouvia dele a mesma sentença sempre. Esse menino só nasceu para comer. Vermelho Amargo é um conto de Bartolomeu Campos de Queiroz, marcado pela força da prosa poética, pelas metáforas e sentimentos de infância. É um conto autobiográfico e mostra a dor da perda da mãe, figura central no texto, sentida pela criança, que é quem conta a história. Em uma entrevista, o escritor diz que cada livro é um momento, é uma interrogação, é a busca de uma conversa com o leitor. O autor tem mais de 40 obras publicadas, foi ganhador de vários prêmios e medalhas importantes e também foi educador. Eu li Vermelho Amargo, de Bartolomeu Campos de Queiroz. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.